está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, 3 de setembro de 2019, Dia das Organizações Populares, Dia Nacional do Biólogo e Dia do Guarda Civil. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Escolas que vão participar do desfile cívico no Dia do Amazonas ensaio já tarde na Avenida Paraíba.
Estimativa da população parintinense em 2019 alcança 114 mil habitantes.
Recurso pesqueiro dos lagos da região começa a ser saqueado com o período da seca.
MEC anuncia cortes em bolsas para aperfeiçoamento de pessoal do nível superior.
Defesa Civil de Parintins participa de apresentação de plano de ação em caso de medo de barragem da hidrelétrica de Balbina.
Corregedora do Trabalho realiza a correção na vara do trabalho em Parintins.
Festa de Nossa Senhora de Nazaré do Zé Açu inicia amanhã.
Confirmadas novas modalidades nos Jogos Escolares de Parintins 2019.
Venda de bebida alcoólica para menores na zona rural é denunciada por moradora do Itaboraí. Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto.
Educação.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior CAPES anunciou nesta segunda-feira o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir deste mês. É o terceiro comunicado do tipo neste ano.
Ao todo, a CAPES vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores neste ano.
O Ministério da Educação, MEC, divulgou nesta tarde, ou seja, ontem, que em 2020 o CAPES só terá metade do orçamento de 2009. Na proposta de orçamento para 2020, a perda prevista para todo o MEC é de apenas 9%.
A partir das 17 horas de hoje, acontece um ensaio geral para os alunos das escolas que irão participar do desfile cívico do dia 5 de setembro na Avenida Paraíba.
São cerca de 3 escolas que confirmaram participação no ato cívico de comemoração pelo Dia do Amazonas.
Militares de Parintins também devem participar do desfile no dia 7 de setembro, que contará ainda com os alunos de Vizônia, mas somente a Polícia Militar não confirmou presença em função de outras atividades em outros municípios.
A coordenadora regional da SEDUC, Keila Nogueira, destaca o preparativo final que acontece hoje à tarde em Parintins.
Então, nós iremos desfilar a partir das 17 horas. 13 escolas do estado optaram por fazer o desfile cívico, participar. As demais escolas que optaram em não participar terão a sua programação, né, no dia 5. E nós teremos o nosso primeiro ensaio no dia 3, a partir das 17 horas, na Paraíba. O desfile voltou, será na Paraíba. Então nós teremos o nosso ensaio no dia 3, terça-feira, para ajustar, alinhar toda a ordem de apresentação.
Além das 13 escolas do estado, as demais do município também participam. A coordenação do desfile em Parintins está por conta da Secretaria Municipal de Educação, a qual apresenta, por meio da professora Odineia Garcia, a programação a ser desenvolvida.
Graças a Deus a programação ela já está toda pronta. Hoje, dia 3, nós já vamos ter o ensaio geral com todas as escolas que vão estar participando desse momento, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Lembrando que esse ano a gente vem assim com bem mais escolas do que no ano passado. Esse ano, os nossos 12 centros infantis, eles também vão estar participando desse desfile, certo? Então eu gostaria assim de convidar as pessoas aqui do nosso município para que possam estar conosco nesse momento, que com certeza é muito importante. A gente vê aí assim toda a alegria da criançada, dos jovens que vão vivenciar esse momento. E a nossa previsão para o ensaio de hoje é às 17 horas, a concentração, já em várias ruas onde estão demarcadas. Quem deve abrir o desfile cívico são os alunos dos centros infantis, pelo fato de serem bem pequenos. E a programação é para começar às 17h30, visto que o calor está aí intenso, né? E a gente tem que preservar essas crianças, até porque eles são muito pequenos, desse clima tão forte que está aí na nossa cidade. E na sequência, eles vão marchar em blocos, também como no ano passado. A educação infantil está dividida em dois blocos, primeiro e segundo bloco, cada um com 6 escolas. Na sequência, virão as 14 escolas da rede municipal do ensino fundamental. E junto conosco também vai vir o pessoal do CAPS, também, que esse ano vai marchar. Estamos muito felizes pela participação deles. 60 pessoas de lá do CAPS estarão participando desse momento. E na sequência, nós teremos as escolas estaduais. 12 escolas vão estar participando. As outras vão ficar de fora, não puderam de alguma forma participar, certo? As escolas da rede estadual, algumas vão estar marchando em blocos e as outras vão estar fazendo desfile individual. E quem fecha o desfile vai ser o Colégio Batista de Parintins.
Vamos à programação que acontece hoje a partir das 17h30.
O desfile está dividido em blocos. O bloco 1 se concentra na rua Mari Maris, que são os centros educacionais infantis como Palmares, Alvorada, Pequeninos de Nazaré, Jaime Lobato, Castanheira e Aurora.
No bloco 2, que está na rua Pajurá, vamos estar aí os centros infantis Sementinha, Gurilândia, Mirinópolis, Novo Israel, Novo Horizonte, Chapeuzinho Vermelho.
E o bloco 3 na rua Maués, as escolas Beatriz Maranhão, Claudemir Carvalho, São Francisco, Escola da Paz e Valdemira Bentes.
No bloco 4, que vai estar na rua Maués, as escolas Irmã Cristine, Mércia Cardoso Coimbra e Tadashi Inomata.
Bloco 5, na rua Maués também, Nossa Senhora das Graças, Escola Suen Cussá, Guajarina Prestes, Lila Maia e Charles Garcia.
Nós vamos ter no bloco 6 o desfile individual, que vai estar na rua Moés, a Luz do Saber, e a escola Geni Bentes, que vai estar com a sua fanfarra. No bloco 7, o desfile individual também, que vai estar ali concentrado na rua Umiri, a escola do Gino Malvestil.
No bloco 8, a rua Umiri, também temos as escolas Padre Jorge Frezini, Suzana de Jesus Azedo e Adécio de Menezes.
No bloco 9, na rua 14 de outubro, vão estar as escolas Senador Álvaro Maia, Irmã Sá e São José Operário.
No 10º bloco, desfile individual na rua Triunfante, se concentra, portanto, na Praça da Liberdade, a escola Gini Bentes.
No bloco 11º, também desfile individual, ali na rua da Igreja Batista, Praça da Liberdade, vai estar a escola Gentil Belém, que vai estar desfilando com a sua fanfarra.
No bloco 12, desfile individual, se concentra na rua da Triunfante, a escola Colégio Nossa Senhora do Carmo.
No bloco 13, desfile individual também, na rua 14 de outubro, vamos ter aí o Centro de Tempo Integral 7, que vai estar com a sua fanfarra. No bloco 14, desfile individual, na rua da Igreja Batista, Praça da Liberdade, vamos ter aí o Colégio Batista de Parintins, que vai encerrar o desfile.
Com o tema Amazônia, Soberania, Fraternidade e Paz, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, abriu oficialmente em dia 1 a 2 a programação da Semana da Pátria e do Amazonas 2019.
As programações cívicas são direcionadas aos estudantes e comunidade geral com o objetivo de lembrar os fatos históricos da elevação do Amazonas à categoria de província, celebrada no dia 5 de setembro, e da independência do Brasil, comemorada nacionalmente no dia 7 de setembro.
A falta de um laboratório para aulas práticas de ciências inspirou um grupo de alunos da Escola Estadual Professora Maria Belém de Barreirinha, município da região do Baixo Amazonas, a pensar em aulas em espaços não formais.
O resultado, além de uma melhoria de qualidade no ensino, foi o Prêmio Nacional no Desafio Criativos da Escola 2019.
Com o tema Amazônia em um laboratório natural, 5 alunos organizaram uma turma experimental de 25 estudantes do terceiro ano do ensino médio da escola e viajaram por 2 horas de barco até a comunidade São Francisco do Paraná do Moura.
No local, dividiram-se em 5 grupos e um integrante de cada cumpriu o papel de monitor. Toda atividade foi acompanhada por professores da escola.
O desafio possibilitou também que o professor descubra alternativas para garantir o desenvolvimento do espírito criativo do alunado, mesmo na ausência de laboratórios e outros espaços nas escolas.
12 horas e 9 minutos.
Notícias do esporte.
As aulas da rede estadual aos sábados, em função da greve dos professores, levaram as paróquias e comunidades a transferir a catequese para o dia de domingo. Sendo assim, ficou também inviável a realização da Copinha Alvorada de Futebol 2019.
A decisão de suspender o programa, ou seja, a programação definida dentro do calendário de realização de eventos sociais da Rádio Alvorada, foi tomada na tarde desta segunda-feira, dia 12, entre diretores de clubes e a direção da emissora.
O coordenador de esporte da Rádio Alvorada, Nelcelino Santarém, explica que para não prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, a Copinha não acontecerá mais este ano.
Exatamente, Dilson, após a nossa primeira reunião com os diretores de clubes, na qual eles nos relataram que os jogos aos sábados não seria possível fazer por conta de que a maioria dos jogadores tem atividades escolares nesse dia, estão estudando. E depois nós sugerimos fazer os jogos aos domingos. E ainda assim também houveram pedidos de que aos domingos os garotos também estão na catequese, seja de manhã ou de tarde. Então nós levamos ao conhecimento da direção da emissora, Padre Carlos, Luceli Monteiro, e nós reunimos e verificamos a questão de que a Copinha, ela é um momento de confraternização, sim, é um momento de lazer, mas nem momento ela pode interferir no ensino, aprendizagem desses garotos que iriam fazer parte da competição. Em nenhum momento vamos poder fazer jogos e amarrar uma data que possa prejudicar esses meninos que fazem parte das equipes, forçar com que eles possam deixar de ir à aula para ir jogar futebol. Não é esse o objetivo da rádio quando se faz competição.
Estão praticamente confirmadas modalidades de badminton, basquete, luta, jiu-jitsu ou greco-romana nos Jogos Escolares de Parintins, edição 2019.
A confirmação é do professor Jamil Medeiros, que atua na Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Congel.
Medeiros explica que vem de Manaus uma equipe de professores para capacitar os profissionais de educação física do município para que eles possam iniciar os treinamentos das novas modalidades.
A gente ainda vai ver aí, vem alguns professores de Manaus para fazer uma capacitação aqui, no caso do basquetebol. O prefeito Bim está querendo que a gente insira o basquetebol na cidade, a gente está coordenando aí esse movimento. E essas capacitações, essas oficinas, vão capacitar os professores a treinarem suas equipes. Então, provavelmente, já nos jogos escolares, a gente já vai ver algumas equipes aí já competindo. Por quê? Campeão aqui nos jogos escolares, pronto para viajar. Já participar do polo e em seguida dos Jogos Escolares do Amazonas, que é o objetivo principal, né? Aí nos Jogos Escolares do Amazonas já está preparada, porque já está passando por todas aquelas fases. Agora, com as oficinas, com a capacitação, então lógico que a gente vai ver uma competição mais apurada.
12 horas e 13 minutos.
Religião.
A comunidade Nossa Senhora de Nazaré do Zé Açu vive a expectativa para o início da festa em honra à sua padroeira, marcada para amanhã, dia 4 de setembro. A procissão do Círio sai da comunidade de Bom Socorro no fim da tarde em direção à localidade.
Após o Círio, prossegue a programação religiosa, como destaca o Nezinho Muniz, um dos coordenadores da festa.
E aí segue toda uma programação que é uma programação religiosa, com as novenas às 7 horas da noite, né? É o Círio, depois prosseguindo com as novenas. E no dia 6, que o padre Arilton vai para lá fazer batizado, casamento, primeira comunhão. E também no dia 7, o Dom Juliano fazendo a unção do Crisma para as comunidades vizinhas, para de lá e para as comunidades vizinhas também, que vem o pessoal para se crismar. E no dia 8 é o encerramento da parte religiosa da festa, com a missa que o padre Marcelo também vai celebrar de manhã e à tarde haverá procissão.
Como forma de movimentar a comunidade paroquial, a paróquia São Sebastião realizou dois eventos no final de semana que passou, o Festival Vocacional e a escolha do cartaz da festa 2020, em honra ao Peiro.
O administrador paroquial, padre Jânio Negreiros, destaca que após a escolha do cartaz, que comporá, portanto, a parte de comunicação da festa, haverá o pré-lançamento com a realização de uma quermesse.
Então, nesse dia 31 de agosto, encerrando o mês vocacional, nós realizamos na paróquia o show vocacional com a participação de calouros e nessa mesma noite nós fizemos ali, foi feito o julgamento dos cartazes concorrendo à arte da festa de São Sebastião 2020, onde o Antônio Meirelles, que foi o nosso vencedor com a sua arte, né, e também queremos agradecer a todos os artistas que participaram deste momento, levaram ali os seus cartazes para expor, né, aos jurados. E veio o resultado, né, também, era um dos desenhos assim, que a comunidade que já tinha acompanhado estava estimando, né, e os jurados só vieram a confirmar. Então, a gente agradece todas as equipes que trabalharam neste momento na paróquia, os paroquianos que participaram deste momento. E agora já fica aí o nosso lançamento da festa, já com a arte feita, camisas e todo o material para a festa, para o dia 26 de outubro, né, vamos fazer aí o lançamento da festa de São Sebastião 2020.
12 horas e 17 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Foi inaugurado nesta segunda-feira, dia 2, o consultório veterinário da Associação Minhas Batidas Parintins, localizado na estrada do Macurani, próximo ao prédio da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas.
O espaço funcionará como consultório veterinário e abrigo para os animais resgatados pela Associação Patinhas Unidas. É uma ONG que resgata animais abandonados, como cães e gatos, das ruas, para serem tratados depois e assim serem expostos para a adoção.
De acordo com o presidente da associação, Pedro Souza, Patinhas Unidas atua em Parintins desde 2014, mas legalmente exerce suas atividades desde 25 de maio de 2017, quando foi feito o registro da ONG no cartório.
Ainda, segundo ele, a associação tem cerca de 20 animais vivendo no abrigo.
O coordenador da Defesa Civil do município, Samuel Reis, esteve no município de Presidente Figueiredo, precisamente na hidrelétrica de Petrobina, participando junto a coordenadores das Defesas Civis de outros municípios da explanação do plano de ação de contingência e emergência caso houvesse o rompimento da barragem da hidrelétrica.
Samuel informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, formalizou o chamamento dos municípios do Baixo Amazonas, como Barreirinha, Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Silves, Urucará, Urucurituba e Parintins, além de Presidente Figueiredo, para a apresentação do plano de ação a ser posto em prática, caso algum sinistro acontecesse, como o rompimento da barragem da usina hidrelétrica.
Reis explicou que, embora muito distante da usina de Balbina, Parintins e outros municípios no Baixo Amazonas estão na rota de colisão caso ocorresse um infortúnio.
Tivemos 3 dias, foram 6 municípios que tiveram presente no município de Presidente Figueiredo e até a Balbina, a usina, para tratarmos a segunda reunião que nós temos, né, com as agências, para tratarmos do plano de contingência e plano de emergência. Como Parintins fica na rota de houvesse um rompimento, nós realmente sofremos um impacto aqui em Parintins. Então, nós vamos estar elaborando um plano de emergência, nesse sentido, baseado no plano de emergência da própria usina. Então, já foi agora a Defesa Civil pela segunda vez. A segunda nós vamos estar Defesa Civil, Meio Ambiente e também o nosso representante gestor, que é o prefeito. Vamos estar reunindo em Balbina para já traçarmos um plano e aonde nós, todos os municípios coordenadores, pedimos que, como a geradora dessa situação de impacto, de rompimento, é a concessionária da Balbina, então também fomos traçar um plano que eles possam arcar com toda a despesa e logística dos representantes das Defesa Civis e Meio Ambiente que vão participar dessa reunião. Então, o assunto foi tratado exatamente esse daqui, né? Planejamento e a logística em Balbinas.
O trem de pouso de uma aeronave de pequeno porte quebrou no momento em que iria decolar, causando um acidente em Canutama, município distante de 619 quilômetros de Manaus. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira.
Estavam no avião três bombeiros militares que realizaram formação de brigadistas florestais no município, localizado ao sul do Amazonas.
Em nota, o governo do estado informou que nenhum servidor ficou ferido no acidente. O destino final da aeronave da ave não foi divulgado.
IBGE inicia em Parintins as visitas domiciliares da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2019, realizada em convênio com o Ministério da Saúde e em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT.
A Pesquisa Nacional de Saúde investiga a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e quantitativa a da população com incapacidades físicas. Outros indicadores importantes são relativos ao estilo de vida, como sedentarismo, tabagismo, dieta, consumo de álcool e a saúde bucal.
O chefe da agência local do IBGE, Lamin Gonçalves, detalha a natureza da pesquisa.
A partir dessa semana, nós estaremos colocando em campo a PNS, que é a Pesquisa Nacional da Saúde. Assim como a maioria das pesquisas do IBGE, ela é uma pesquisa por amostra. Então, não são todos os domicílios visitados. Nós temos aqui em Parintins cerca de 225 domicílios que serão visitados, contando toda a nossa jurisdição, né? Que é Parintins, Nhemundá, Barreirinha, Boa Vista e Maués. Esses 225 domicílios que serão visitados é uma pesquisa um pouco extensa, porque ela é uma pesquisa que vai investigar toda a área de saúde, hábitos de vida, hábitos alimentares, questões de violência, questões psicológicas também, entre outras ações.
Tem uma estimativa de término, encerramento dessa pesquisa?
Essa pesquisa ela está programada para ser coletada até fevereiro de 2020, mas a nossa estimativa é de que em dezembro nós encerremos.
Quantos agentes estarão em campo?
Bem, nós somos cinco pessoas que vão fazer a coleta, que vamos realizar a coleta aqui nos municípios.
A Vara do Trabalho de Parintins recebeu nesta terça-feira, dia 3, a correição ordinária no qual está sendo comandada pela Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargadora Ruth Barbosa Sampaio.
O procedimento serve para fiscalizar, disciplinar e orientar as atividades administrativas e judiciárias realizadas pelo TRT, em especial quanto à lisura de suas ações e a prestação do serviço jurisdicional junto às varas do trabalho.
Por ocasião da correção ordinária, será realizada também a ação da ouvidoria itinerante amanhã, dia 4 de setembro, que estará à disposição do público em geral para qualquer orientação, reclamação, entre outros assuntos pertinentes a casos de trabalho e atuação da Unidade de Trabalho de Parintins mediante agendamento prévio.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou no final do mês de agosto a estimativa da população brasileira. O município de Parintins também teve a sua estimativa populacional divulgada.
Segundo o chefe da agência local do IBGE, Lamin Gonçalves, o município passará a contar com a estimativa de 114.273 habitantes, 12.240 pessoas a mais que o censo de 2010.
Na semana passada, o IBGE divulgou a estimativa de 2019, onde a população de Parintins ela subiu para 114.273 habitantes, assim como Nhemundá teve um aumento para 21.173, Maués para 63.905 habitantes, Boa Vista do Ramos com 19.679 e Barreirinha com 32.041 habitantes.
Pela tua experiência, esse número, ele pode ultrapassar?
Bem, é complicado afirmar isso, porque a estimativa ela leva em consideração o registro civil, nascidos vivos, óbitos, então ela faz toda uma projeção. E como nós não tivemos contagem da população em 2015, que seria de 5 anos após o censo de 2010, nós temos uma projeção assim, um pouco defasada. Então, da mesma forma que pode ser maior, também pode ser menor, já que em 2010 a nossa população foi de 103 mil.
E para chegar a esse número, vocês vão estar em campo com quantos recenseadores, já uma estimativa de levar esse trabalho e, claro, chegar a esse quantitativo?
Bem, nós ainda não temos números fechados de recenseadores, mas a previsão é de que nós tenhamos 63 recenseadores só em Parintins, só na área de Parintins.
Às 16 horas desta quarta-feira, dia 3, ocorre a inauguração da sede da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Parintins, evento que contará com a presença de autoridades locais e estaduais.
A partir desta semana, portanto, as advogadas de Parintins terão uma sede própria. e assim poderão realizar os trabalhos junto à população e ainda para atender os interesses dos profissionais do direito.
O advogado Juscelino Manso, presidente da subseção da OAB em Parintins, comenta sobre essa data significativa para os advogados da ilha Tupinambarana.
Nós temos essa grande festa que será realizada agora no dia 4, com a inauguração, às 16 horas, com a vinda do nosso presidente, Dr. Marco Aurélio Choi, né? E estará presente a nossa vice-presidente também, né? A Grace Benayon estará aqui conosco, o deputado Serafim Correia, o deputado Saulo Viana também. Ele ainda falta confirmar a presença, mas o deputado Serafim Correia já confirmou a presença conosco. E estarão presentes também na nossa inauguração a família do homenageado.
Começou a mobilização junto aos moradores das comunidades integradas à Gleba de Vila Amazônia para se reunirem às 9h30 do dia 14 de setembro na creche Claudio Carvalho, ocasião que serão escolhidos os 14 representantes do assentamento que vão se submeter a uma votação para apontar aquele que vai concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020 como representante do assentamento.
Segundo o coordenador do encontro, o líder comunitário Celiano Barbosa, está na hora da Gleba de Vila Amazônia contar com representante na Câmara Municipal e lutar pelo anseio dos assentados.
Amigo, eu estou aqui trabalhando, né, diretamente para a gente fazer isso. A gente teve que reunir várias comunidades. Então a gente pediu que a gente se ajuntasse uma assembleia, fizesse uma assembleia com todas as lideranças para a gente escolher três nomes. Então esses três nomes vai passar por um processo lá, a gente vai fazer uma eleição escolhendo os três nomes. Então aí nessa relação tem 14 nomes.
Lagos e rios da região estão sendo saqueados com a pesca predatória favorecida pela seca. A denúncia parte das populações ribeirinhas do município alertando para que os órgãos que mantêm a competência ambiental realizem ações de combate aos ilícitos praticados contra o recurso pesqueiro e quelônios. Moradores da área de proteção ambiental do Macuricanã, por exemplo, denunciam que as espécies de peixes, boltos, quelones e animais silvestres estão sendo alvo fácil dos predadores.
Um agente ambiental voluntário que preferiu manter o nome no anonimato informou que os pescadores de lagos e pescadores ilegais aproveitam a seca na área de preservação para cometer os ilícitos ambientais.
Iniciou pela Vila Amazônia a coleta de assinaturas para compor um abaixo-assinado que será protocolado junto ao Ministério Público do Estado, pedindo que o órgão ministerial cobre um posicionamento da Amazonas Energia referente às constantes interrupções no fornecimento de energia para as comunidades do assentamento.
O líder comunitário Sérgio Muniz apresentou o abaixo-assinado que já consta com centenas de assinaturas.
Segundo ele, é preciso que haja uma explicação mais plausível por parte da concessionária de energia o porquê de tantos desligamentos.
O abaixo-assinado, em primeiro lugar, é que ele é para mostrar para as autoridades o que acontece realmente lá no assentamento, né? Que a falta, os prejuízos que tem dado lá no assentamento. Essa é a finalidade desse abaixo-assinado que temos aqui. Dizer para as autoridades o que acontece lá realmente, porque quem está assinando aqui são os comunitários consumidores de energia lá.
É grande os prejuízos causados pela falta de energia?
Não são já grandes, porque penso que já é maior do que grande. Porque aí deixa as pessoas, a alimentação, que é o principal cadeia, acaba, e segundo que as pessoas, muito prejuízo.
Recentemente, a gerência da empresa explicou que na maioria das vezes as interrupções acontecem por conta da queda de galho de árvore na rede elétrica, fenômenos naturais e ligações clandestinas. Mas os assentados querem, porque querem que haja explicações para eles, principalmente se os motores são capazes de suportar a carga de energia que é distribuída para o assentamento.
Na tarde desta segunda-feira, dia 2, uma moradora da comunidade de Menino Deus do Itaboraí, no meio, decidiu denunciar e fazer um apelo por conta do elevado consumo de bebida alcoólica por menores de idade, principalmente por adolescentes entre 10 e 15 anos. A interiorana pediu que sua identidade fosse preservada.
Segundo o relato, antigamente apenas os mais velhos bebiam e quase sempre em sua residência, sem causar nenhum tipo de problema à comunidade.
Porém, nos últimos meses, adolescentes são vistos consumindo bebidas alcoólicas desde cedo. Segundo a moradora, a situação já passou dos limites e por isso ela pede ajuda dos órgãos de defesa da criança e do adolescente.
Bom, a reclamação que eu tenho é... Eu queria que eliminasse mais a venda de sobrebebida alcoólica para os menores. Porque tá, já passou do limite e a gente vem sofrendo com isso porque a gente é mãe de família. E antes que o pior aconteça, a gente ajuda. A gente está procurando ajuda e aqui eu deixo um apelo. Que se o Conselho Tutelar chegasse na minha comunidade para a gente família, para a gente mãe que sofre mais com tudo isso, a gente ia agradecer muito. E estou procurando hoje como mãe de adolescente que no dia 30 estava no trabalho lá no campo da comunidade e já chegaram pós em casa.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissores da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é tida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOT. FM e rádio online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você uma boa tarde. Em seguida você acompanha o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo Panamazônico.
Boa tarde.
Boa tarde.